Aleluia. Não estava originalmente no meu script, mas o meu script não é o definitivo de ler o Salmo 53. Creio que quando Deus viu a miséria do homem, Ele enviou seu Filho. E Isaías 53... Eu falei Salmo? Então, vê que o script está bem errado mesmo. É Isaías 53. E ele fez Jesus passar por todo conflito e aflição do homem para que pudesse nos trazer a paz, e como foi cantado há pouco, o Cordeiro de Deus foi levado ao matador. E nessa noite, quando lembramos da morte de Jesus, até que ele venha, e estamos diante do pão e do vinho, eu queria ler esse capítulo, porque tudo o que ouvimos nessa noite e o testemunho da igreja em buscar o perdido, e às vezes olhamos pessoas que estão nas ruas, numa miséria, e o Senhor se compadeceu delas, e nós, a sua igreja, o seu corpo, nos compadecemos delas também. A possibilidade de nós, como igreja, podermos ser a expressão do amor de Deus, ela só é possível porque um dia esse amor de Deus foi enviado à terra. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como Cordeiro Santo, foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá os despojos. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Parece que essa mesa começa a ter um outro valor quando temos em mente o sacrifício de Jesus. E, na verdade, para nós é uma alegria podermos participar dessa mesa. Não tínhamos o direito de fazê-lo. Alguém conquistou esse direito por nós. Sempre quando penso na ceia, meditando nela, eu penso na minha parte. E eu queria repartir com vocês o que, quando estava pensando nessa ceia ontem, hoje, e veio muito forte isso que Jesus fez de nos fazer participantes da sua vida. Um dia ele também deu pão a multidões e fez daquele momento um milagre, porque só havia 5 pães e 2 peixes. E ele repartiu o pão. E as multidões seguiam ele porque Jesus mesmo diz, né? Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram do pão. E ele então começa a mostrar algo que a igreja também vai mostrar àqueles que procuram o pão, que é o pão da vida. E ele então começou uma discussão com os judeus, porque ele diz que ele era o pão que desceu do céu. Antes ele diz, não se identifica, mas diz em João 6,33, já que vocês podem ver isso projetado, diz assim, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E os judeus então dizem, mas como? E Jesus se identifica, então, eu sou o pão. No versículo 35, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. E havia uma discussão, porque para os judeus, a memória que eles tinham é que o maná que tinham recebido do céu lá no deserto era o que eles consideravam o pão que veio do céu. E Jesus então vai se revelando. Versículo 38 diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E agora? Jesus um pouco mais tarde, porque aqui eles ainda não sabiam o que Jesus faria por eles para dar esta vida que ele estava dizendo, que ele era o pão da vida. É claro que não é o pão da vida física, apenas, mas ele estava querendo se revelar algo para a eternidade, o pão da vida espiritual. E é interessante que, e ele foi anunciando a sua morte. Se passarmos para João 12, 27, quando já o seu coração estava angustiado diante do momento da sua morte, ele mesmo diz: eu vou dizer para o Pai me salvar dessa hora? E ele mesmo afirma: não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para essa hora. Ele sabia que era necessário que ele morresse. E no versículo 24 do capítulo 12, quando ele fala de si como um grão de trigo que morre, e ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele estava primeiramente dizendo que ele era o pão do mundo, mas era preciso morrer, porque esse grão de trigo, morrendo, nasce outro trigo, com muitas espigas, com muitos grãos de trigo. Aquele que o enviou o fez para essa hora, e Jesus o sabia. Talvez a gente pense assim: bom, mas para Jesus era tão claro. Ele se fez homem, veio para esse mundo, sabia que ia morrer, era só morrer e estava feita a obra. Mas Jesus foi tentado como homem. A Bíblia diz que ele foi tentado, né? E ele poderia viver essa vida nesse mundo e ter aceito a tentação do diabo de ganhar todos os reinos desse mundo sem precisar morrer. Talvez a gente pense assim: não, mas Jesus não ia cair nessa. Mas ele foi tentado. E se a Bíblia diz que foi tentado, significa que foi uma tentação. Foi uma tentação para Jesus. Jesus continua no versículo 25 dizendo: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. É tão interessante que Jesus, sabendo que era o grão que ia morrer, agora estava dizendo para nós todos a mesma coisa, que seríamos grãos que precisariam morrer. Porque se não morrer, fica ele só. Nós precisamos morrer para frutificar a vida de Cristo. É preciso que nós morramos, que nós percamos esta vida. Talvez quando diz quem ama sua vida perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna, é o versículo 25. Talvez pudéssemos dizer assim, porque odiar sua vida fica um pouco complicado de entender, mas eu vou tentar traduzir num português meu aqui, tá? Quem se agarra na sua vida aqui acaba perdendo tudo. Mas quem vê que a vida para este mundo é fútil, é desprezível, certamente viverá nesse mundo para a eternidade. E no versículo seguinte diz: se alguém me serve, siga-me. Nós temos que seguir Jesus. Jesus foi um grão que morreu. Nós temos que ser um grão que morre para esse mundo, para que possamos dar fruto. Felipe falou de uma unidade. Uma espiga tem vários grãos. Cada grão desses que morre dá uma nova planta com muitos grãos e assim vai se multiplicando. Mas o pão é preciso que pegue esses grãos mesmo, né? E faça-se uma farinha dela e se faça um pão. Aqui não dá para ver o grão. Ainda que tem muitos pães com 6 grãos, 7 grãos, 10 grãos, né? Mas o pão, que é o alimento universal conhecido no mundo inteiro, né? Você vai para Iemberém, no meio de uma aldeia assim, e tem um pãozinho bom, né? É muito bom, bom o pãozinho de Iemberém. Não sei se é tão higiênico, mas é bom. Quem fecha o olho e sente o gosto vai ver que é muito bom. Em todo mundo, o pão é conhecido como o alimento universal, né? Jesus nos chamou para sermos alimento para o mundo. Nós somos a continuidade de Jesus, nós somos o corpo de Jesus. Hoje, quando tomamos o pão, recebemos de Jesus, porque é Ele que nos alimenta. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, já foi dito hoje. Mas nós precisamos ser essa expressão da vida de Jesus. E temos que seguir Jesus. Nós não temos que preservar nada nessa vida. A gente vai ficando mais idoso, né? Essa semana eu fechei mais um ano e eu começo a olhar mais para trás do que para frente, né? Colhendo as coisas que eu semeei no passado. Eu estava me lembrando, eu estou em casa ou não? Estou em casa, né? Posso assim falar? Estava me lembrando de muitas coisas que o Senhor me guardou. O Senhor mudou meu rumo. Quando eu era adolescente, com 17 anos, eu estava jogando vôlei no Grêmio Náutico União. Aquela época não é que nem vôlei hoje, né? Que hoje foi até a final das... Mas poderia seguir carreira. O Senhor foi muito misericordioso e me disse assim: se você seguir carreira nisso, você vai ficar fora da comunhão do corpo. E sabe como é que é, né? Um clube, ele começa a disputar campeonatos e a gente vai viajando para lá e para cá. Nos fins de semana, era principalmente, e eu caí fora disso. Eu morri para isso. Depois, fiz arquitetura, né? Pensando um dia até construir minha casa. Fui destituído da arquitetura antes de começar minha casa. Então, morri para isso. O Senhor me deu coisas melhores. Não estou reclamando, nem sou frustrado, nem amargurado contra Deus, por favor. Eu sou grato a Deus pelo caminho eterno, pelo caminho sobre modo excelente que Ele vai mostrando para nós. E eu inventei ainda de entrar na faculdade de música. Aí, como eu já era um pouco mais espiritual, né? O Senhor, no meio do curso, já me tirou o pé de lá e eu saí. E vocês veem que eu não faço parte dessa banda querida assim, né? Porque o Senhor tinha outro propósito. Nós temos que abrir mão daquilo que nós às vezes pensamos, né? E eu tentei muitas vezes, né? Isso é só um pouquinho, né? Porque tem outras vergonhas aí para contar, mas como é bom, como é bom servir Jesus e segui-lo. Eu acho que hoje, quando eu olho a realidade social ao nosso redor, eu vejo o conflito de muitas mulheres que têm que abrir mão de uma carreira profissional para assumir seus filhos, salvar seus filhos e serem aquela ajudadora idônea para a qual Deus a criou. A Tiane já foi considerado carrapato da sociedade, né? Porque quem é do lar, quem não trabalha, quem não... Parece que a sociedade, ela rejeita. Mas eu sou muito feliz porque ela salvou a sua geração seguinte. Todos os seus filhos foram conduzidos aos pés do Senhor. Porque cumprimos o propósito de Deus. Eu não estou acusando ninguém, eu só digo que como é bom nós olharmos para o Senhor, abrindo mão das coisas desse mundo, para segui-lo, para servi-lo, porque o Senhor pagou um preço bem caro, como nós lemos. Hoje à noite, tão bom ver o testemunho da igreja sendo envolvida. Hoje foi falado desse encontro no Gigantinho, né? E eu, quando eu vi a lista lá de 25 dos nossos irmãos inscritos, né, na igreja, nas casas, me alegrei muito. Me alegrei mesmo, porque é o que o Samir disse: Deus está mudando essa cidade pela expressão da vida da igreja. E estar 6 horas da manhã gelada no Gigantinho significa para alguns acordar lá pelas 4 horas, né? Então, como é bom a gente morrer para esse mundo. Que Deus nos abençoe sempre em não olhar para nós. Mas assim, também eu gostaria de dizer nós temos o cálice. O cálice, Jesus se fez revelado como a videira, com muitos ramos. E ele disse em João 15:5 que ele era a videira e nós éramos os ramos. E quem permanecesse nele, esse ia dar muito fruto. Porque sem mim, nada podem fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nada sem Jesus para Deus, né? Podemos fazer muitas coisas que não servem para nada. Mas podemos estar nele e fazer as coisas através do amor e poder dele. E assim como o trigo, isso não é um cacho de uva, só representa um, né? Mas é feito de vários grãos, a uva, assim também para se fazer o vinho é preciso amassar essa uva. Nós temos que ser esmagados, espremidos, para a gente ser a expressão da unidade, né, Felipe? E o mundo possa ver o amor com que Deus nos amou, que nós repartimos com o mundo. Em 1 João 2:5 e 6, diz uma coisa interessante. Nisso sabemos que estamos nele. Porque como sabemos que permanecemos nele? Jesus diz, permanecei em mim. E aí tudo isso ia acontecendo. E agora, como saber se estamos nele? Ele diz, quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A continuidade da vida de Jesus, ela deve ser vista em nós. Jesus é o pão repartido por nós e o cálice de seu sangue vertido por nós. Nós precisamos de Jesus e Jesus nos incluiu na sua obra. Nós somos o corpo de Jesus que expressa essa vida ao mundo. Queridos, quando tomarmos o pão, lembrem que vocês podem repartir daquilo que receberam. Se não receberam a vida de Jesus, não podem dar a vida de Jesus adiante. Mas se recebemos a vida de Jesus, podemos reparti-la ao próximo. Que muitos possam crer em Jesus por essa vida de igreja, essa vida de unidade, essa vida de amor e serviço para a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tu te deixaste moer. Tu te deixaste partir para que nós tivéssemos vida. Pelas tuas pisaduras, nós temos salvação, perdão do nosso pecado. Nós temos restauração da comunhão com Deus. Obrigado, Jesus, que podemos ser ramos em ti, que és a videira verdadeira. E através dessa videira, por nós passa a vida que traz frutos. E os frutos é que glorificam o Pai. E assim somos aqueles que te seguem como discípulos, que vivem a vida do Mestre. Queremos ser como Cristo, não só chamados de cristãos por um título, mas por uma identificação contigo, Jesus Cristo. Obrigado por essa noite à tua mesa. Queremos lembrar da tua morte até que tu venhas, mas queremos estar comprometidos contigo, Senhor, de sermos o teu corpo, que também vai morrer para si mesmo, para que muitos possam ter vida. Obrigado, Jesus, em teu nome sobre todo nome, precioso nome, Jesus amado.